Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo estás? Me alegro. Bueno, todas las veces que estamos aquí, a mí es la impresión que tengo, que cuando estamos en momentos como este de alabanza o de un momento de oración, es un momento tan especial que a mí me hace refletir sobre cuán gran privilegio tenemos nosotros. Porque me viene una frase, un versículo en la cabeza que me hace estar claro de que el privilegio que tenemos es porque nuestros ojos fueron abiertos, porque antes nosotros no veíamos, pero ahora vemos. Y que vemos la obra del Señor, vemos el Señor trabajar, vemos que en la vida hay cosas mucho más importantes que muchas veces los valores que nosotros aprendemos del mundo desde pequeño, de modo que somos verdaderamente privilegiadísimos, pero el hecho de poder tener nuestros ojos que pueden ver las cosas de Dios, porque eso nos conduce victoria en victoria. Yo gustaría en esta mañana hablarles sobre un tema que de verdad que por estos últimos meses me despertó, me llamó un poco la atención. No sé si fue en un culto o escuchando una canción, y me vino esta expresión de que toda la gloria sea dada al Señor. En aquel momento me pregunté, ¿toda la gloria sea dada al Señor? ¿Qué es la gloria? Yo me pregunté, ¿qué es la gloria? Un término que utilizamos de una forma tan vasta, porque cantamos la gloria del Señor. Oramos que la gloria sea dada al Señor. Y de verdad, a mí, particularmente a mí, me faltó en aquel momento que estaba meditando conmigo mismo una comprensión de qué sería la gloria de Dios. Y yo gustaría de hablarles esta mañana sobre esto, porque desde entonces empecé a pensar y a madurar el tema. Y de verdad que en ese periodo el Señor me alegró mucho el corazón, por lo que me ha llegado por lo que me llenó el corazón. Y yo quiero y pretendo en esta mañana transmitir esto a vosotros y espero sinceramente que el Señor les pueda permitir sentir lo que yo sentí y aún más. Porque hablar de la gloria del Señor de verdad es la gloria. Es algo verdaderamente muy especial. No os moleste con mi pera que está aquí, ¿eh? Porque, bueno, no sabemos cuánto tiempo va a tardar, ¿no? Puede ser que necesite repostar y aquí ya está. Tenemos que andar siempre preparados. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Salmo 29, 2. Salmo 29, 2. Está ahí, nos dice: Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Aquí nos habla de nuestro Dios y de que Él merece recibir algo y recibir algo de nuestra parte. Y habla de la gloria a cual su nombre merece recibir. Ahora, pregunto a vosotros, ¿qué es la gloria? Estoy seguro que cuando hablamos sobre el término gloria, en nuestra cabeza de inmediato vienen algunas definiciones que tenemos porque hemos aprendido desde pequeño, o por el tiempo que tenemos como creyentes, o mismo por algo que nosotros hemos leído. De modo que cuando viene el término gloria, al menos a mí, el primero que me apareció fue que la gloria es la luz intensa del Señor, ¿no? Esta luz potente que nos ilumina y que nos impacta y que es irresistible al hombre. Tal vez influenciado por lo que dice Apocalipsis 21, 23, que dice que la ciudad, refiriéndose a Nueva Jerusalén, no necesitará de luz. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor la va a iluminar. De modo que imaginemos que la gloria que viene del Señor es algo verdaderamente potente, a punto de no ser necesario el sol, porque solamente la gloria del Señor va a iluminar ese lugar. Yo creo que es el primer pensamiento que viene en nuestra memoria sobre lo que es la gloria de Dios. Un otro término que es bastante común en nosotros es que la gloria es un lugar de gozo. Es la morada de Dios y es un lugar de gozo para nosotros. E é comum dizermos que quando salirmos de aqui, vamos a estar em la glória del Senhor. Mas referindo-se a este lugar, não de repouso, de vitória, quando possuiremos em nossas vidas a vitória completa. Nos livraremos desse corpo de morte e estaremos delante del Senhor, desfrutando de sua presença num corpo glorioso. Então, é um lugar de gozo. Ou também pode ser uma expressão de homenagem. Nós temos cantado nesta manhã sobre a glória de Deus, que Deus merece receber a glória. Então, é uma expressão de homenagem quando pensamos que devemos dar glória ao Senhor por algo que ha hecho, por lo que é. Pero é uma expressão que utilizamos para homenagear a nosso Deus, uma expressão de merecimento, de que Ele deve receber algo de nossa parte. Ou também a glória pode ser simplesmente uma manifestação da presença de Deus. Também é muito comum dizermos que a glória do Senhor está neste lugar, quando queremos dizer que a presença de Deus aqui está. Então, como hemos visto, a glória do Senhor pode ser imaginada de várias maneiras distintas. O que há em comum entre elas é que a glória é por Ele, é para Ele e é com Ele e é de Ele. Ou seja, tudo sai de Deus, tudo origina do Senhor e se manifesta de formas distintas na maneira que Ele quer, aonde quer e em quem quer. É uma situação complicada tentar definir o que é a glória de Deus. Eu me arrisco. Se vamos ler sobre o tema, há várias definições sobre o que vem a ser a glória de Deus. Eu me arrisco a dizer que a glória de Deus é sua essência, é sua natureza, que se manifesta de várias formas diferentes, como hemos visto, e também em todo o que há e em todos os lugares onde está, aonde se manifesta. Ou seja, a glória de Deus é algo que sai de Ele e se manifesta de maneiras muito diferentes. Pero aonde Ele está, há a glória em todo o que há. Há a glória, lo que é glória. Enfim, tudo o que sai de Deus, tudo onde toca, desde onde está Deus, sua glória está presente. Hasta aí bem, não? Hasta aqui bem. Então, seguimos. Lendo a palavra do Senhor, nós vemos que o Senhor também se apresenta de formas bastante curiosas, incluso, para manifestar sua glória, para apresentar-se delante do povo como o Deus de glória. E formas curiosas porque Deus utiliza elementos que para nós talvez não significaria muito, mas para Deus sim, porque Ele hace como quer. Se vamos a Êxodo 24, não está aí, o primeiro já não funciona. Êxodo 24, de 15 a 17, nos habla sobre a glória de Deus, de como Deus se manifesta. Vamos a ver aqui. Quando Deus está com seu povo na peregrinação por el deserto, e aí manifesta sua glória de uma forma bastante peculiar. 15, 16 e 17, que nos diz assim: Então Moisés subiu ao monte, e uma nube cobriu o monte, e a glória de Jeová repousou sobre o monte Sinaí, e a nube o cobriu por 6 dias, e ao sétimo dia chamou Moisés em meio da nube. E a aparência da glória de Jeová era como um fogo abrasador em la cumbre del monte, e aos olhos dos filhos de Israel. Ou seja, a glória de Deus aqui neste momento está manifestada através de uma nuvem. O Senhor cubre a cumbre del monte Sinaí, e aí, né, cubre com uma nuvem, e dentro dessa nuvem manifesta a sua glória. É o lugar que Ele reserva para encontrar-se com Moisés, para transmitir a Moisés as orientações que Moisés tem que transmitir ao povo. Mas o curioso é isto, que a nuvem manifestava a glória de Deus. De modo que todos os que miravam a cumbre del monte Sinaí sabiam que Deus estava aí. Deus manifestava a sua glória. E o povo, de uma forma que que não podia negar, de uma forma indutável, sabia que Deus estava aí, porque a nuvem anunciava sua glória. Da mesma forma, de uma forma bastante similar, em Êxodo 40, versículo 34 a 35, nos habla de uma mesma nuvem que se apresenta em meio de arraial del pueblo, sobre a tenda da congregação ou do tabernáculo, e de quando o Senhor bajava com uma nuvem sobre esta tenda. E quando o Senhor bajava com esta nuvem sobre essa tenda, manifestava sua glória. De modo que quando a nuvem estava aí, sequer Moisés, que era o representante do povo, poderia adentrar à tenda. Por quê? Porque a glória do Senhor se manifestava neste lugar. E um outro passagem muito precioso, muito glorioso, é no momento da consagração do templo de Jerusalém, que Deus deu a Davi para idealizá-lo e a Salomão para construí-lo. E no momento da dedicação do templo ao Senhor, 2 Crônicas 7, de 1 a 2, o Senhor faz algo muito especial, porque quando Salomão ora, vamos ler, eu pensava que ia aparecer aqui na descrição. Segunda de Crônicas, capítulo 7, versículos de 1 a 2. É uma oração preciosa que faz Salomão e que isso toca o coração de Deus. E diz assim: quando Salomão acabou de orar, descendeu fogo dos céus e consumiu o holocausto e as vítimas. E a glória de Jeová llenou a casa. E não podiam entrar os sacerdotes na casa de Jeová, porque a glória de Jeová havia llenado a casa de Jeová. A oração de Salomão, resumindo, dizia: no momento de consagrar o templo, ele pedia ao Senhor que os ouvidos do Senhor estiveram atentos à oração que se fizera naquele lugar. E que todos aqueles pueblos de distintas configurações que estiveram naquele templo orando ao Senhor, que o Senhor pudera escuchar suas orações, as orações que se faziam naquele lugar. Isto chegou ao coração de Deus de uma maneira tão agradável que ele manifestou sua glória. Esta nuvem bajou no templo. O Senhor antes envia fogo e consume o holocausto que havia sido preparado para a adoração ao Senhor. E o Senhor manifesta sua glória. E sua glória de uma maneira tão intensa que sequer as pessoas que estavam poderiam quedar-se de pé, porque a casa estava llena da glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. De modo que, irmãos, hemos comentado sobre várias maneiras em que o Senhor manifesta sua glória em meio do povo. E maneiras de que quem mirava sabia de que o Senhor estava aí. Porque sua glória era de uma maneira tão marcante e tão poderosa que não se podia negar de que a presença de Deus se fazia aí. Ao mirar o monte, ao sentir a nuvem dentro do templo, ao sentir a nuvem sobre a tenda da congregação, todos os que miravam, todos os que presenciavam este momento, sabiam que o Senhor estava aí. Os ángeles, quando vieram anunciar o nascimento de Jesus, chegaram também com uma luz potente que estava ao redor de eles, de modo que os pastores que estavam no campo se quedaram assombrados, porque a glória do Senhor estava naquele momento anunciando o nascimento de Cristo. E era algo impactante, que provocou medo, que provocou temor em os pastores. E uma outra coisa, quando Jesus leva seus discípulos ao monte da transfiguração, e aí se apresenta para eles de uma maneira gloriosa, num corpo distinto, aquilo assustou aos discípulos que estavam aí, porque a glória do Senhor se manifestou através sobre Jesus, em próprio Jesus, transfigurando seu corpo de uma maneira em que quem o via sabia que algo especial estava acontecendo. E o que estava acontecendo é que a glória do Senhor aí estava. E essas manifestações do Senhor é exatamente para isto, para que todos os que lhe mirem, todos os que presenciam um momento como este, não tenha dúvidas de que a presença do Senhor se hace aí presente. Essas são formas assim claras de que o Senhor manifesta sua glória. Pero há uma forma distinta também de que o Senhor manifesta sua glória em meio de seu povo, em meio de toda sua criação, pero uma forma mais sensível, mais sutil, y que necesita de una observación por parte de aquel que va a glorificar. No es tan intensa como la nube, pero tan poderosa cuanto, pero necesita una observación por parte de aquel que está observando. Isaías, no capítulo 6 de Isaías, no versículo 3, no versículo 1 a 3, nos habla sobre aquel momento que él tuvo aquella visión especial del trono de Dios. Y dice él que vio el Señor, no año que murió el rey Uzías, él vio el Señor asentado no alto y sublime trono. Y vio los serafines que sobrevolaban el trono de Dios. Y da la descripción de los serafines, ¿no? Que tenían 6 alas, que con 2 cubrían sus rostros, 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y decían unos a los otros, Santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Nos habla de una gloria que no es tan visible como esa de la nube, pero que la tierra está llena de su gloria. Nos habla de la obra, ¿no? De que el Señor hizo y que a donde Él le ha tocado, su gloria ya está. Que todo lo que hizo el Señor lo hizo con algo suyo. Y ese algo suyo es poner en cada cosa la gloria que sale de Él, que es propio de Él, que es su propia esencia. El Señor, cuando hizo su obra de la creación de todo el universo, y en cada detalle lo hizo, dice que en Génesis 1 y 31, que dice que y vio Dios al final, ¿no? Y vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno. Todo lo que había hecho era muy bueno. Dios se posiciona como, a veces como un artista, ¿no? Alguien que hace una obra preciosa, algo fantástico, y que al terminar lo para, lo mira y dice, lo que he hecho está muy bien. Ahí está perfecto, está muy bueno lo que he hecho yo. Y me hace recordar un artista, un hombre, un artista, por ejemplo, un gran pintor. Vosotros ya fueron a una galería de arte, ¿no? A un museo o algo así, donde está expuesto alguna obra especial. Y es interesante que cuando vamos a mirar, por ejemplo, un cuadro, una pintura, y una pintura que es de calidad, que ahí hay talento, que hay dones de la persona que lo hizo. Vamos a coger el ejemplo más simples, la Mona Lisa, que está en el Museo del Louvre. Quien va a mirarla se impacta con el cuadro, no solamente por la fama que tiene, pero porque quien lo ha hecho, quien lo ha elaborado, lo hizo con una técnica, con un don que solamente aquel hombre lo tenía para aquello. Y cuando se mira, se impacta con ese cuadro. Pero una análisis como esa no va a estar completa del cuadro si no te acercas a él, si no lo sabes quién fue el autor. Y normalmente los cuadros llevan, ¿no?, abajo una firma, una rúbrica que indica quién lo hizo. La Mona Lisa no sé, no creo que tenga, pero nosotros sabemos quién fue el pintor que lo hizo. De modo que cuando se mira el cuadro y ahora sin que se sabe quién lo creó, no solamente se aprecia la obra, pero también se da la honra a aquel que lo hizo. La Mona Lisa, se habla de Mona Lisa, se habla de Leonardo da Vinci, porque se ve que en su obra no está solamente una obra bella, pero está ahí también parte de aquel que la hizo. Y eso es la esencia de una obra de arte. Cuando alguien lo hace, no hace simplemente algo a ser visto, algo a ser admirado, pero hace algo que en la obra que lo hace hay algo propio de él. Hay parte del propio artista en la obra. Y por eso cada obra se distingue una de las otras. Porque en la obra está el don, el talento, la visión del mundo, las experiencias que ha tenido. O sea, el cuadro casi casi define las características de quien lo hizo. Dios, nuestro Dios, hizo el universo. En cada detalle de lo que hizo, está expuesto, está marcado, está esta firma que tiene un cuadro de que ha sido hecho por Dios, porque todo lo que Dios hizo es maravilloso. Por eso dice él que todo, que dice, y vio Dios que todo era muy bueno. porque es una visión de un artista. Ve que toda la obra que hizo está muy buena. ¿Por qué he traído la piedra? No es para repostar, ¿no? Es para que analicemos. ¿Qué es esto? Ya he dicho, es una piedra. Todos conocen una piedra. Es una fruta simple, tal vez una de las más baratas que hay en el súper. A mí me gusta mucho la piedra. A algunos no les gusta. Pero podemos decir simplemente que es una piedra. Pero cuando analizas el formato, hay unas más bonitas que esa, ¿no? Pero cuando analizas el formato, que es distinta de una manzana, muy distinta de un plátano o de una piña, tiene todo un dibujo elaborado. Tiene una piel que ha sido hecha para ella. Dentro hay una carne con un color específico de ella. Hay una cantidad de azúcar, hay una cantidad de agua, hay otros elementos de sales minerales que hace de esa fruta algo especial, que cuando la comemos no solamente saboreamos, pero nutrimos en nuestro organismo de algo que nosotros necesitamos. De modo, hermanos, que eso no es una salapira, eso es una obra de arte. Que Leonardo da Vinci, por más listo que fuera, o señor Isaac Newton, por más inteligente que fuera, no tiene la capacidad de hacer algo que para nosotros es tan simples. Porque eso es una obra de arte, pero una obra de arte hecha por nuestro Dios. Antes nosotros éramos cegos, pero ahora nosotros vemos. Y vemos en la simplicidad de Dios la preciosidad de su creación, de su amor, de su perfección y de su gloria expuesta en algo tan simple como una pera. Y así puedes mirar todo lo que ha sido creado. Porque el versículo inicial nos dice que demos gloria. Demos la gloria debida a su nombre. Y Dios merece recibir la gloria. ¿Y qué es glorificar a Dios? Hemos visto la gloria. ¿Qué es glorificar? Glorificar a Dios es exactamente esto. Es tener esta sensibilidad de identificar dónde hay el motivo de la gloria, quién fue que lo hizo, y honrarlo y dar honor a aquel que lo hizo. El cuadro de Leonardo da Vinci, todos saben que ha sido pintado por él, y se da honor a este hombre. Pero eso y otras cositas más. Dios hizo todo el universo, pero exige de nosotros la sensibilidad para identificar dónde está su gloria y no nos quedarnos callados y darnos glorias a él, porque él se lo merece. El pueblo que veía la nube, ¿sabe? En la cumbre del monte Sinaí, ellos glorificaban a Dios porque veían la forma potente con que Dios expresaba en medio de ese pueblo. Segunda Crónicas 7:3 nos dice así: cuando vieron todos los hijos de Israel descender fuego y la gloria de Jehová sobre, perdona, aquí es en el templo, en la consagración del templo. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender fuego y gloria de Jehová sobre la casa, en el templo, se prostraron sobre sus rostros y en el pavimento, y adoraron y alabaron a Jehová. ¿Por qué? Porque vieron la gloria de Dios expuesta de una forma, potente en medio de su pueblo. Ahora, en esa forma sensible, en esa forma que necesita observación, ¿dónde está la gloria de Dios? Vamos a adelantar que en una simple espera hay la gloria de Dios, ¿no? Y así como en muchas otras cosas. Salmo 19:1 nos dice también que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De modo que, algo que nosotros ya sabemos, de que en todo aquello que Dios creó está expuesta su gloria. En el firmamento está su gloria expuesta. Cuando miramos el sol, no vemos solamente un astro. Vemos la gloria de Dios expuesta en algo tan precioso que Él ha creado. Tan milimétricamente calculado, numa distancia justa, para que nosotros tengamos vida. Nos pone con los planetas giran a su alrededor. En fin, todo eso que nosotros ya aprendimos en la escuela. Pero que demonstra no solamente algo potentoso y grandioso, pero nos muestra el poder de Dios expuesto en la creación que lo hace. Están los animales que tenemos a cada día. está exposta a glória de Deus na beleza de tigre. Está a glória do Senhor exposta na sutileza de um delfim. Ou no precioso que é bajar ou bucear no mar. Ou meter-se na água helada de um rio. Enfim, sentir a brisa de um aire que nos sopla no calor e nos traz um refrescor. No vuelo precioso de um pájaro com suas alas. Na forma de um peixe. Quando vai no supermercado, à pescaria, mireis a variedade de peixes que há. Que formatos tem? Um tem as escamas, outro não tem. Outros são mais grandes, outros são mais pequenos. Outros têm um color mais rojo, outro plata. E são belos. E são preciosos. E tudo isso é obra de nosso Deus. A glória do Senhor está exposta em cada detalhe como este. Às vezes passamos tão depressa por as coisas que temos na vida e não nos damos conta de quão especial é o Senhor isso, cada detalhe de aquilo que nós convivemos a cada dia. Mas tenhamos em conta que antes nós éramos cegos, mas agora nós vemos. E essa glória de Deus necessita de identificação para que depois glorifiquemos o seu santo nome. Quando estamos aqui cantando e alabando ao Senhor, e dizemos, Senhor, glórias ao teu nome, é um momento em que estamos reconhecendo de que o Senhor hizo algo em nossas vidas, de que o Senhor ha visitado nossos corações, ha visitado nossas mentes e nos cambiou em uma nova criatura em um determinado dia. E nós, por isto, damos glórias a Ele, porque Ele ha hecho algo e nós identificamos esse algo em nossas vidas e por isso lhe adoramos e lhe glorificamos. Toda glória tem que ter um porquê para ser lógica, para ser eficiente, para ser uma glória verdadeira. Há que ter um motivo, há que ter uma razão. E para ter razão, há que identificá-la. O motivo desta glória para poder depois glorificar a Deus, para que nossa glorificação não seja simplesmente a expressão de palavras aprendidas ou repetidas porque hemos escuchado em algum lugar. Glorifiquemos a Deus com causa real, identifiquemos os motivos e demos glória ao Senhor, porque esta glória sim sobe e chega ao coração suyo. Então, temos visto, não, de tantas razões que a glória do Senhor se manifesta. O ciclo da água, da chuva é algo precioso, não? Como chove, como a água vai aos rios, se evapora, vai às nuvens, se condensa, depois chove outra vez. E tudo isso é magnífico, em tudo isso está a glória de Deus. Ora, esta glória é de Deus. A glória de Deus. E Ele, como um Deus que criou todas as coisas de si mesmo, expressa sua essência em tudo que é criado, é celoso por sua glória. Porque a glória é sua. Em Isaías 42:8, diz o Senhor: Eu, Jeová, este é meu nome, e a outro não darei minha glória, e nem minha alabança a esculturas. Ou seja, a glória é sua. A glória é dele. Por quê? Porque ha sido ele que ha hecho. E solamente ele poderia serlo o que ha sido hecho. Solamente ele tem o poder, tem a capacidade para ser o que ha hecho. Como eu disse, Isaac Newton não hace uma pera. Nem Albert Einstein hace uma pera. Porque é obra de Deus. Parece simples, mas é obra de Deus. É um projeto especial hecho por nosso Deus. De modo que a glória é sua. É certo que vivemos tempos, e desde sempre, há homens, um grupo de homens que querem desviar esta glória que é de Deus e dedicá-la a aqueles que não a merecem. Há talvez os homens mais que se consideram mais inteligentes do mundo querem sempre correr a glória da obra da criação que é de Deus e simplesmente desviá-la ao acaso ou ao mover voluntário da matéria, algo assim. Mas com o propósito de quitar a honra ou a glória que é de Deus de haver criado e simplesmente colocá-la a um ser que não sequer existe, a uma coisa. Há outros grupos que atestam de que, ou professam sua crença de que parte daquilo que ha sido criada por uma civilização mais evolucionada que nós, que vive em outras galáxias, que tem un poder superior ao nosso, como os OVNIs, os extraterrestres, e que criam coisas e que influenciam na nossa evolução. Querem desviar a glória que é de Deus, que ha criado todo isto com sua perfeição, a coisas que sequer existem, que sequer se pode provar. Pero intentam desviar esta glória que é de Deus para outras coisas. A palavra do Senhor, que é preciosa e ha cambiado nossas vidas, há homens que querem quitar a glória que é de Deus por nos haver revelado, por nos haver traído esta glória, e simplesmente querem desacreditá-la e dizer e querem convencer a outros grupos que o que hacemos é simplesmente uma tonteria, é um lavagem de cérebro, é querer conduzir pessoas para um propósito específico, enfim, querem quitar a honra e a glória que é de Deus por haver nos transferido esta preciosa palavra que nós outros sabemos o que ha feito e o que sigue sendo em nossas vidas para simplesmente quitar a glória que é de Deus, colocando ela num grado de algo que não deve ser dado crédito. E assim como a eficácia de sua palavra de transformar o ser humano, de fazê-lo uma pessoa justa, uma pessoa santa, uma pessoa que reflete a glória do Senhor. Há em nossos dias, e como sempre houve, grupos que querem desviar a glória que é do Senhor para outras coisas. Coisas que não existem, coisas que existem, pero que nenhuma delas tem a capacidade, tem o poder, tem a autoridade de receber nenhum tipo de glória, porque a glória é somente para o nosso Deus. E às vezes, irmãos, nós mesmos, personalmente, em algum momento da vida, queremos quitar essa própria glória que é de Deus e queremos tomá-la como nossa glória. Todas as vezes que nós creiamos de que algo que nos ocorre, algo que conquistamos na vida, é porque somos capazes de fazer algo, lo conquistamos porque sou bueno ou porque tenho o conhecimento suficiente, porque sou hábil em isto, porque sou guapo, porque sou alto, porque sou forte, porque sou o que sou, estaremos de alguma forma quitando a glória que é de Deus e querendo tomá-la para nós mesmos. Porque o Senhor Jesus já nos havia dito de que sem Ele, nós não podemos fazer nada. Dependemos de Ele para tudo. Somos com esta rama que está fincada em Ele, que é a árvore da vida, e que seus nutrientes têm que chegar a nós, porque se não chega, nós não podemos fazer nada. Somos dependentes do Senhor. E por isto, devemos dar a Ele toda a honra, toda a glória que merece seu santo nome. Não caigamos nesta equivocação. Somos o que somos porque Deus nos ha hecho assim. Temos o que temos porque Deus nos ha dado. E em todo isto, a glória seja dada para Ele. Um exemplo que nós não devemos seguir. Vos acordais de rei Nabucodonosor? Não? Você acordais deste homem. Daniel 4, de 30 a 34, nos habla do momento em que este homem quis levar para ele o que não era suyo. Diz assim, de 30 e 31, não és esta Babilônia, dizia ele, Nabucodonosor, que eu he edificado como casa real, com a força de mi poder e para a glória de mi majestade. Mira que ingênuo, para a glória de mi majestade. E versículo 31 diz que aún estava a palavra em sua boca, quando vino a voz do cielo, a ti, te disse, rei Nabucodonosor, o reino te ha sido quitado de ti. E a partir desse momento, a ser levado a viver com os animais, os irmãos já lo sabem, não? A viver com os animais, incluso, era quem lhe conduzia. Todo seu prestígio a ser quitado por um tempo, hasta que chegou um momento em que ele se deu conta do erro que havia cometido. E no versículo 37, ele pronunciou palavras belíssimas, de um homem que se equivocou, pero a partir da experiência que ha tenido, passou a ver com clareza. Seus olhos também foram abertos. E ele diz assim, agora, eu, Nabucodonosor, alabo, engrandeço e glorifico o rei do céu, porque todas suas obras são verdadeiras e seus caminhos justos, e ele pode humilhar a los que andam em soberbia. Ou seja, esse homem passou a entender de que a glória pertence ao Senhor e não a Ele. Pablo nos diz em Romanos 1, muitas referências, hein, irmãos? Ver se, se tenho todas aqui. Romanos 1, 19 a 21, também nos habla sobre, esta postura do homem de não identificar ou de não oferecer a glória que deve, que se deve ao Senhor. Em Romanos 1, 19, diz assim: porque as coisas invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua deidade, se hacen claramente visíveis desde a criação do mundo, sendo entendidas por meio de las coisas hechas, de modo que não tem excusa. Então, se mira na pera, não temos excusa. A glória de Deus está aí. Se mirais no canto, aí a firma de Deus aí. Então, não temos excusa. Pois, havendo conhecido a Deus, a este povo, não lhe glorificaram como Deus. E o texto segue dizendo que sobre isso é venido um grande mal a este povo por o hecho de não reconhecer a glória de Deus que estava exposta, que estava clara no meio do povo. Essa é uma realidade que temos hoje. A glória de Deus tem que ser vista, tem que ser identificada, e é muito mais fácil, por la conjuntura de la sociedade hoje, querer se quitar esta glória e viver o homem como se fuera ele o rei do universo. Pero há uma esperança, irmãos, há uma esperança. Em Abacuque 2,14, o Senhor nos diz assim: porque a terra um dia será llena del conhecimento de la glória de Jeová. Um dia será lleno del conhecimento de la glória, desta glória, mas um dia, como as águas cubrem la mar. Ou seja, essa é uma palavra para nós outros. Aqueles que veem em Jesus Cristo, nosso Senhor, o Salvador do universo. Sabemos que Jesus é o Hijo de Deus que ha venido para traer-nos vida, para sacarmos de la posição de uma perdição, de la condena eterna, para nos trazer da salvação. Que Ele é o autor de todas as coisas, porque Ele mesmo nos diz que no princípio Ele criou todas as coisas, estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram hechas por Ele. E sem Ele, nada do que foi hecho se havia hecho. Ele criou todas as coisas. E nós outros que conhecemos a Jesus sabemos disto. Sabemos que Ele é o Criador de todas as coisas. Então, este tempo de Nabucodonosor, ele diz que chegará um tempo em que a terra será llena del conhecimento de la glória de Jeová. A nós outros ha llegado, porque nós outros podemos ver estampada em todo o que ha sido criado a glória do Senhor exposta. Nós outros sabemos, necessitamos analisar, visualizar e reconhecer que a glória de Deus está aí. Pero esta capacidade o Senhor já nos deu, de saber que todo ha sido hecho por Ele e com sua marca de glória. Pero em Filipenses 2, 10 e 11 nos diz: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilha de los que estão en los cielos e en la tierra, e toda língua confesse que Jesucristo é o Senhor, para a glória de Deus Padre. Um dia chegará onde todos os homens, aí não estaremos só nós, todos os homens se arrodilharão e confessarão que Jesucristo é o Senhor, para a glória de Deus. Nesse momento estarão reunidos aqueles que são salvos, pero também aqueles que não o são. Pero naquele dia vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Para alguns será um pouquinho tarde, para nós outros será um dia de glória. Pero já temos claro que o Senhor é o Rei da glória. Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Padre. Então, há uma esperança, porque um dia todos reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Padre. Chegará este dia em que todos reconhecerão esta glória, e especialmente não só pela obra que ha sido criada, mas sobretudo pela persona de Jesus. Agora, há uma forma mais especial, não? De glorificar a Deus por toda a sua obra é algo muito especial, é algo maravilhoso. Mas há uma forma aún mais especial, se é possível dizer assim. Há uma forma aún mais especial de que a glória de Deus seja manifestada, seja reconhecida, que é através de nós outros. Vos acordais que em Gênesis 1:27 que diz o Senhor quando nos criou, quando criou o homem, o ser humano, o homem e a mulher? Se não vos acordais, eu os recordo. Diz: e criou Deus o homem a su imagen, a la imagen de Dios lo crió. Varón y hembra lo crió. O sea, aquí el Señor expresa una forma toda especial de haber criado al ser humano. No crió como lo crió la pera, o como crió un león, un tigre, que son cosas bellísimas. No crió de esta forma, porque todas las demás cosas Dios crió con el poder de su palabra, a través del poder de su palabra. Pero a ti y a mí, al hombre original, Dios tomó un cuidado especial y nos hizo del polvo de la tierra, nos moldeó y en este ser puso su imagen y su semejanza. O sea, es como si, en un término más moderno, Dios pusiera en el hombre su propio ADN. De modo que nosotros llevamos las características de Dios. Pensamos, sentimos emociones, nos giramos, no amamos, en fin. Tenemos características de Dios, de modo que la obra que el Señor hizo en nuestras vidas es algo aún más especial. Pero también la gloria que Dios desea de nosotros, que en nosotros sea manifestada, es mucho más grande do que mi pera. ¿Por qué? Porque la propia imagen de Dios está en nuestras vidas. La propia imagen de Dios está en nuestras vidas. Mira Isaías 43:7, por favor. Lo que dice. Isaías 43:7. Habla de nosotros, que hemos sido criados con esta forma especial, pero con un propósito. Isaías 43:7 nos dice: todos los llamados de mi nombre, nosotros, para gloria mía los he criado, para gloria de Dios. Los formé y los hice. Tú, yo y a cada uno de nosotros que aquí estamos, independientemente de dónde venimos, quién somos, cómo aparentamos, qué tamaño tenemos, si tenemos pelo, si no tenemos, si lo que tenemos es de un color o de otro, no importa. Dios nos hizo con un propósito, y el propósito es glorificar su nombre. Nos hizo con esta característica que solamente nosotros tenemos, para exactamente esto, para que con estas características podamos reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas. Que nosotros, hermanos, cuando nos miremos en los espejos, en el espejo, no pensemos si somos bonitos o feos o delgados o un poquito más fuertes. Pensemos que en nosotros hay esta misma marca que hay en un cuadro de un artista, que indica que nosotros hemos sido hechos por Dios. Y hechos por Dios con propósito. Y el propósito de Dios es que su nombre sea glorificado en nuestras vidas. Passemos o que passemos, o propósito de Deus será sempre de glorificar seu nome em nossas vidas, para que no trabalho que estamos, quem nos mire, não sepa que nós somos de Deus. Se estamos na escola, que nos mire e lo sepa, ele identifique que nós somos de Deus. Que aonde quer que estemos, a luz do Senhor pode ser vista em nossas vidas, porque desta forma estaremos glorificando o nome do Senhor. E foi para isto que hemos sido criados por Ele, por seu amor e por sua bondade. Jesus é o nosso melhor exemplo em tudo. Jesus é nosso Senhor, é nosso Salvador. Pablo nos dizia: seais meus imitadores, não? Porque eu sou de Cristo. E Cristo é o melhor exemplo de reflejo da glória de Deus em sua vida. E para que nós lo imitemos nesse aspecto. Juan 4:9 nos mostra Jesus contestando a Felipe, que lhe pergunta, que lhe pede: Padre, mostra-nos o Padre. Oh, Jesus, mostra-nos o Padre. E Jesus lhe diz: mira, Felipe, tu estás 3 anos comigo, e como me pides para ensinar-te o Padre? Não sabes que quem vê a mim vê o Padre? Ao menos pelas mesmas obras que hago. Ou seja, Jesus estava dizendo que el propio Dios, el propio Creador, en su vida era reflejado, de modo que quien lo miraba, no miraba solamente un hombre que estaba ahí en medio de ellos haciendo cosas preciosas, lo veía el propio Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque las actitudes de Jesús reflejaban la gloria de Dios. Hebreos 1:3 nos dice, Hebreos 1:3, Él es el resplandor de la gloria de Dios. O sea, Jesús transmitía, reflejaba la luz que era la propia gloria de Dios con su propia vida. Y Colosenses 1.15 dice que Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Jesús refletía la gloria de Dios en su vida. Y para nosotros, hermanos, lo que Dios desea es que nosotros también glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. ¿Y cómo podemos hacerlo? Jesús era Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Todo poder estaba en sus manos, decía Él. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, seres tan limitados, glorificar a Dios con nuestras vidas? Certamente no será saliendo en la calle y operando milagros, como hacía Jesús, abriendo el mar, andando sobre las aguas. Certamente no es ese sentido. Pero Dios, que conoce nuestra estructura, sabe lo que nosotros podemos hacer para que su nombre sea glorificado a través de nosotros. ¿Y cómo puede ser esto? Primero, reconocer que hay en nosotros esta firmita, ¿sabe? Que somos un cuadro especial de Dios, que somos una obra maestra de Dios. Reconocer esto, que no somos cualquiera, que no somos hechos así por un acaso, mas somos hechos a medida por Dios para a glória de seu santo nome. Somos salvos por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo nós outros somos salvos. Há que reconhecer isso, irmãos. E quando hacemos isto, estaremos dando glórias a Deus por nossas vidas, porque reconhecemos que em nós outros há passado algo, e este algo é por intervenção de Deus em nossas vidas. Podemos também glorificar a Deus quando atuamos de uma forma que está de acordo com esta postura, com essa posição que nós ocupamos. Se somos filhos de Deus, temos que atuar como tal, não? E quando atuamos como filhos de Deus, o nome do Senhor automaticamente é glorificado em nossas vidas. Por exemplo, quando nos vêm propostas que sabemos no nosso íntimo, ofertas, que não glorificam o Senhor. Tu podes fazer isto ou podes fazer aquilo. Há ofertas. E sabe, quando sabemos que isto não agrada ao Senhor, sabe quando glorificamos ao Senhor com isto? Quando dizemos não. Não o quero, porque isto não agrada a mim, Deus. Porque isto não está de acordo com a vida de um filho de Deus. Saber dizer não para uma proposta que vem com outros objetivos, que é contrário à vontade de Deus, é uma forma de glorificar ao Senhor, porque estaremos nos posicionando como filhos de Deus. Quando tomamos decisões, tem um caminho para ir por aqui ou um caminho por aí? Por onde vou? Sabendo de antemão que um desses caminhos não é o caminho que Deus quer que vayamos. Mas o outro nos apresenta uma ventaja, o outro menos, mas Deus está por aí. Quando glorificamos a Deus? Quando dizemos não à aparente prosperidade, à aparente ventaja que ganharemos por um caminho e elegimos o outro, aunque este nos represente uma pérdida ou diminuir um pouco o que iríamos ganhar em outro caminho. Desta forma, estaremos glorificando a Deus com nossas vidas. Quando esperamos em Ele, quando confiamos em Ele, aunque as coisas não vá bem, pero permanecemos em nossa postura de filhos de Deus, desta forma, glorificamos o nome do Senhor. Quando entendemos que devemos negar a nós outros mesmos, como diz o Senhor, devemos humilhar a nós outros mesmos para que a exaltação que venga em nossas vidas venga por parte do Senhor. Confiamos em Ele. E isto é uma atitude também que glorifica o nome do Senhor. Quando reconhecemos, irmãos, que o Senhor está em cada aspecto de nossas vidas, por exemplo, em tus projetos de vida está o Senhor? Ou seja, em tu projeto de vida está a firma do Senhor aí? Se está, glorifica o Senhor porque é obra sua. Em tu casa está a firma do Senhor aí? O que passa por aí é uma obra do Senhor? Se está, glorifica o Senhor. Se em tu trabalho, do que haces, está a firma do Senhor? É um projeto de Deus? Está dentro da vontade do Senhor o que estás fazendo? Se está, glorifica o Senhor, porque é obra sua. E o nome dele é glorificado em todos os lugares onde está sua firma, onde está sua mão. Se está em todos esses lugares, glorifica o Senhor. Se não o estás, replanteie. replantei, porque talvez isso não esteja glorificando em nome do Senhor em tua vida. E não os olvideis que o Senhor nos hizo para glorificar seu santo nome. De modo que, se está Deus em tudo isto, há motivos de glorificá-lo. Mas nem sempre os motivos de glorificar a Deus são de vitórias, não são de conquistas, são de êxito. Temos que analisar situações como esta, por exemplo, de Esteban. Esteban morreu, mas quando morreu, pôde ver antes de morrer a glória de Deus. Diz Hechos 7:55. Pero também, lleno do Espírito Santo, pôs os olhos em el cielo, viu a glória de Deus e a Jesus que estava à destra de Deus. E a morto Esteban, pero viu antes de morrer a glória de Deus. Ha sido momento difícil, momento muito duro, onde a glória de Deus é manifestada na vida de uma pessoa em momento de puro sofrimento. E às vezes passa com nós outros. Às vezes a glória de Deus é manifesta em nossas vidas nos momentos mais duros que vivemos. Nos momentos mais, nas provações mais complicadas que vivemos. Em momentos de aflição e em momentos de dolor. Mas, incluso nisto, o Senhor deseja que nós, como filhos suyos, permanezcamos fieles, esperando sua vontade, porque será dessa forma que estaremos glorificando seu santo nome. Amém? Gostaria de orar, irmãos, com vosotros, para que pidamos ao Senhor que essa sensibilidade que Ele exige de nós outros, para visualizar em cada aspecto de nossas vidas, seu trabalhar, sua firma, podamos identificá-la bem e, a partir disto, glorificar seu nome por tudo o que Ele faz, por tudo o que ha feito, por tudo o que é isso. Por tudo que isso. Oremos então, irmãos. Senhor, quero, junto com meus irmãos, dar-te as graças, Senhor, por toda a tua obra preciosa, por tudo o que has feito, por tudo o que estás fazendo e por tudo o que vais fazer. Sabemos, Senhor, que hemos sido feitos a tua imagem, a tua semelhança, para poder glorificar teu nome, Senhor, com nossas vidas. Tu conheces, Senhor, a intimidade de nossos corações, sabe das debilidades que temos, sabe dos desejos, sabe de nossos projetos e nossos planos, Senhor, do que estamos fazendo, Senhor, e tu sabes exatamente o que deve ser cambiado em nossas vidas, Senhor. Porque também tu sabes, Senhor, que no íntimo de nosso ser, nosso desejo, nosso propósito é glorificar teu nome, é permitir que teu nome seja exaltado, seja glorificado, seja demonstrado, apresentado ao mundo através de nossas vidas. E sabemos que para isto tu nos has chamado, para isto tu nos has cambiado, Senhor, has tocado em nossos corações e nos transformado em novas criaturas. Te pido, Senhor, que por esses dias, Senhor, tu trabalhe em nossos corações e nossas mentes, Senhor, e nos dê essa sensibilidade para em cada detalhe de tudo que has criado podemos ver tu marca, tu seio, Senhor, tu firma, e com isto glorificar teu santo nome. Pero sobretudo, Senhor, que analisemos nossas próprias vidas, para que nossas vidas, Senhor, venham a chegar a ser exatamente aquilo a qual o Senhor tem projetado para as nossas vidas. Que é que em nós, Senhor, seja constituído a melhor, a maior, a mais grande razão de glorificação de teu santo nome. Nos bendiga em tudo, Senhor. Que nessa semana tenhamos um período de paz, um período de gozo em tua presença. Que tu nos hable, que tu siga nos protegendo, nos guiando, Senhor, e permitindo que em nosso coração se desperte esse desejo de conhecer-te mais e de nos acercarmos a ti. Padre bendito e justo, é em nome de Jesus que tudo isso te lo pedimos, Senhor, e te lo agradecemos. Amém. Bom, irmãos, aqui terminamos. Que o Senhor os bendiga, que o Senhor os dê uma semana de paz, e que ao longo da semana os trabalhos que temos para fazer, lo hagamos. Nos grupos e conexões, participemos. Que nos ensaios, participemos. E no próximo domingo, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui outra vez para glorificar ao Senhor. Amém? Que o Senhor os bendiga em todos.